Senhor presidente, Maurício Kudillac, deputado Padre Pedro, colegas deputados, colegas deputadas, todos que nos acompanham ao vivo pela sessão da Assembleia Legislativa. Venho à tribuna nesta terça-feira, no sentido, deputado Antídio, deputado Zilli, deputado Emerson, sargento Lima, deputado Massocco, líder do governo, fazer aqui, de coração aberto, um apelo preventivo ao governo do Estado de Santa Catarina, em virtude da angústia que acomete os municípios catarinenses sobre a dúvida, a interrogação a respeito da continuidade ou não daquelas obras que já foram iniciadas através de convênios e transferências especiais pactuadas pelo governo do Estado de Santa Catarina, que estão em execução, que já iniciaram e que já tiveram um desembolso por parte do governo do Estado de Santa Catarina. É uma angústia que aflige a população dos municípios, que nos é passada pelos prefeitos de cada uma dessas cidades, e é importante uma sensibilidade do governo do Estado em relação a esse tema específico. O respeito ao dinheiro público, o respeito ao dinheiro público passa pela continuidade de obras iniciadas. Não faz sentido com o dinheiro público parar obras que já foram iniciadas. A Constituição, deputado Massocco, é muito clara. Nós temos aí o princípio da eficiência da administração pública e aquilo que está iniciado, deputado Antídio, tem que seguir adiante. Aquilo que está pactuado, que está assinado, que está celebrado, que já teve desembolso e que as obras já foram iniciadas, não pode ter margem para dúvida. A segurança jurídica, ela tem que ser respeitada. E por que eu trago aqui esse apelo, na verdade, preventivo? É um momento de transição de governo em que muitas especulações surgem. E uma das especulações que surgem, deputado Massocco, e é isso que é preciso ter uma atenção especial, seria fazer uma migração do modelo de transferências especiais que já estão em execução para o modelo de convênios. E aí, deputado Emerson, não dá para mudar a regra do jogo com o jogo andando. A reorganização de governo, ela é legítima e ela é necessária e as regras de transição estão aí para existir. Agora, com o jogo andando, as regras do jogo, elas devem ser iniciadas. Para as próximas transferências especiais, a migração de modelo é uma discussão, deputado Sérgio Mota, justa, legítima, adequada, deputado Lucas, deputado Cadorim. Para as novas transferências especiais, discutir um novo modelo, isso é absolutamente legítimo. Agora, para aquelas transferências especiais que resultarem em obras, que já estão em execução, que já tiveram o desembolso de uma primeira parcela, isso é de todo inaceitável. Portanto, deputado Massocco, Vossa Excelência municipalista como nós, o nosso apelo aqui é no sentido preventivo. São especulações e nós desejamos verdadeiramente que não passem de boatos, para que aquilo que foi iniciado possa ter continuidade e que as populações possam ter aquelas obras entregues conforme foi pactuado pelo governo do Estado. Ouço com muita atenção, meu querido colega deputado Massocco, líder do governo.
Boa tarde, deputado Napoleão. Obrigado por conceder a parte. Boa tarde a todos os demais deputados aqui presentes. Essa mesma visão que o senhor tem, deputado, é a visão do governo, justamente em cuidar e valorizar bem do erário público. Existem muitas obras, inclusive, que foi feita transferências especiais, obras que se iniciaram lá no ano passado, inclusive com vencimento de prestação no ano passado, e não foi pago. Em determinado momento, ficou muito evidenciado, ficou muito claro que faltou recurso para o governo do Estado para conseguir dar continuidade às obras. E essas obras estão no Estado todo, não estão só aqui nessa região, enfim, estão no Oeste, estão no Meio-Oeste, estão no Planalto, estão no Sul, estão no Norte. E, por outro lado, também, eu compartilho desse pensamento seu e acredito que todos os deputados aqui compartilham dessa situação. Tinha obras aí, por exemplo, custando 5 milhões de mil metros. Tem obras aí custando 4 milhões de mil metros, tem obras custando 3 milhões de mil metros, como tem obras custando 1 milhão e 500 de mil metros. Então, o que é importante nesse momento? A valorização do erário público, isso é muito importante. São obras que estão realmente dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que o mercado propõe, ou seja, bom para quem está fazendo a obra e bom para quem está pagando essa obra, essas obras vão ter continuidade. São obras que tiveram o primeiro pagamento e que estão dentro do preço, dentro do valor justo de mercado, elas terão continuidade. Agora, é natural, o governo assumiu recentemente, está fazendo uma avaliação de todas as obras. Muitas obras já foram suspensas, inclusive com portaria suspensa, pelo governador anterior mesmo. Tem obras, por exemplo, com prestações pagas e que na portaria de final de ano foram suspensas. Então, eu quero aqui ser um ente de aproximação com o governo do Estado, nessa casa aqui, para que a gente possa encontrar a melhor alternativa. E muito em breve o governador vai anunciar, sim, para todos quais são as obras que terão continuidade, e o objetivo é que não se pare nenhuma obra em andamento. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço a vossa consideração e ouço também com muito carinho o deputado Emerson.
Agradeço, deputado Napoleão. Esse tema a gente trouxe também na semana passada, deputado Antídio, referente aí ao Plano 1000, também os PICs que foram distribuídos pelo governo anterior no estado de Santa Catarina. Muitos prefeitos ficaram a ver navios. Por quê? Porque obras licitadas, obras contratadas, e nem a primeira parcela foi paga pelo governo anterior. E tem também recursos já destinados, que são obras de 5 milhões de reais, por exemplo, e 1 milhão e 600 foi pago, e no final do ano foi arquivado o processo desta obra. Então a gente pede sim essa preposição, que o governo do Estado venha, e nós estamos ajudando, fazendo esse levantamento ao governo do Estado, para que venha sim dizer a todos de que maneira vai ser feito, como vai ser agido, porque, como eu falei, existe aí uma peregrinação de prefeitos, vereadores, na Secretaria de Estado de Infraestrutura, na Casa Civil, por onde vão começar? Então a gente precisa disso, e que o nosso governador Jorginho Melo, estamos aí para ajudar, que traga para a nossa, para a imprensa, para nós, deputados, a realidade de como vai ser feito, aquilo que foi pago vai ser continuado, e aquelas que não foram nem pagas vão continuar ou não. Obrigado, deputado.
Agradeço, deputado Emerson, pela parte. E, na verdade, o conceito e o contexto é esse. Né? Existem as transferências especiais, deputado Zilli, elas estão pactuadas, estão firmadas, obras iniciaram, estão em execução e já tiveram um desembolso. Migrar agora um modelo no meio desse processo, isso é burocratizar algo que já iniciou. E a gente tem que levar em conta, deputado Antídio, deputado Zilli, que já foram prefeitos também, sempre que a obra acontece no âmbito do município, tem mais olhos, tem mais ouvidos, tem mais fiscalização, a coisa acontece de um modo muito mais eficiente, de um modo muito mais acelerado, está na porta das pessoas e, portanto, o acompanhamento ele é muito diferenciado. Só para dar um exemplo pontual, deputado Cadorim, deputado Lucas, pegou um exemplo específico do Vale Europeu, são 14 municípios na associação ali dos municípios de Vale Europeu. Tem 8 obras em execução no modelo de convênio, mas existem 34 obras em execução no modelo de transferências especiais. Imagina agora converter, no meio da execução da obra, deputado Carlos Alberto, 34 obras em execução para o modelo de convênio, sendo que elas já estão sendo executadas no modelo de transferências especiais. Não haverá estrutura técnica suficiente para fazer o acompanhamento e a validação de tudo isso no meio do jogo andando. Todas as obras, elas paralisarão. Todas as obras, elas paralisarão. E isso é um desperdício em relação ao dinheiro público. Como eu disse, a rediscussão de um novo modelo, ela é toda legítima e toda possível para aquelas obras, para aqueles convênios, para aquelas transferências que estão por iniciar. Agora, as que já iniciaram, essas precisam ter um tratamento diferenciado e é preciso ter clareza, até por respeito ao dinheiro público, deputada Luciane, por respeito à segurança jurídica, o CNPJ do Estado de Santa Catarina tem que valer naquilo que foi pactuado, naquilo que foi conveniado ou naquilo que está acordado na forma das transferências. Eu sempre lembro, os municípios, deputado Massocco, estão nessa de boa fé. Os municípios, deputada Luciane, foram chamados pelo Estado de Santa Catarina. Olha, priorizem as obras das suas comunidades. Os municípios foram chamados de boa fé a isso. Desembolsaram o dinheiro que podia ir para consulta, para cirurgia, para educação, para outras ações, para investir nos projetos de engenharia. Não tem nada que esteja sendo executado que não tenha um projeto de engenharia licitado, sendo feito, sendo realizado. Os municípios, muitas vezes, desembolsaram recursos escassos para as desapropriações. As obras começaram, a expectativa das pessoas está vívida. Então, é importante, realmente, ter esse cuidado, e o meu apelo aqui é preventivo no sentido, né, de não burocratizar algo que já está acontecendo, de modo a tornar Santa Catarina um estado com canteiro de obras, na verdade, inacabadas. Imagina a Secretaria de Infraestrutura analisar uma a uma cada uma dessas transferências especiais no meio das obras caminhando, no meio das obras andando. Então, esse é um apelo preventivo, né, para que essa ideia de conversão de modelo não se dê naquilo que já se iniciou. Toda oportunidade do mundo e toda legitimidade do mundo a se rever aquilo que está para iniciar, mas não fazer a conversão com o jogo andando. E só um minuto para concluir, deputado presidente.
Mais um minuto.
E, por fim, é importante destacar, deputado Pepe Colasso, tivemos a notícia do acordo entre o Estado de Santa Catarina e a União no sentido da compensação da perda do ICMS alusivo aos combustíveis da ordem de R$1 bilhão, ou seja, uma receita extraordinária de R$1 bilhão fruto desse acordo de compensação. Em virtude desse grande conjunto de obras em andamento, está aí uma boa oportunidade dessa receita extraordinária também fazer frente à conclusão daquilo que se iniciou dentro do princípio da eficiência e da boa aplicação do recurso público. Era isso por hoje, senhor presidente. Agradeço a atenção.